reino de Deus, uma experiência com Jesus ou obediência a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos começar com uma oração. Estamos agradecidos, ó Deus, pelo privilégio e oportunidade de fazer parte do Teu reino. Ajuda-nos com sabedoria e entendimento para compreender qual é o Seu reino e qual é a função do Seu reino em nossas vidas. E ajuda-nos, ó Pai, a forçar a nossa entrada nesse reino. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos e um irmão falou sobre o texto do livro de Lucas, capítulo 16, onde Jesus falou sobre forçar a nossa entrada no reino dos céus. Esse texto corresponde com o que estou pensando em ensinar hoje e quero que lemos esse texto juntos em Lucas, capítulo 16, verso 15. Lucas, capítulo 16, verso 15. Vamos ler juntos. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem emprega força para entrar nele. É esse verso que quero destacar. A lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Todos tentam forçar sua entrada nele, e é isso que muitos não entendem. E nós não estamos debaixo do antigo pacto dos judeus. A lei e os profetas duraram até João. A lei, falando de Moisés, e os profetas, que foram homens de Deus, que foram enviados por Deus ao povo judeu, para pregar a eles a voltarem à lei de Moisés e a obedecer essas leis. Mas a autoridade deles durou até João. E desde então, o reino de Deus é anunciado, e os homens tentam forçar sua entrada nele. Eu acho que uma das coisas que está faltando no evangelho moderno de hoje, é a mensagem de que o reino de Deus é chegado. O reino dos céus é agora. Não é algo que virá no futuro, depois de mil anos de descanso. O reino dos céus é agora. Mas se a sua esperança está na ideia de que você conseguiu a salvação e que agora está na esperança de participar no reino de Cristo, que vai chegar no futuro distante, você deixou passar batida a sua chance de enxergar o reino de Cristo. O reino de Cristo é agora. E é por isso que as primeiras palavras de Jesus foram: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregou em primeiro lugar: arrependei-vos. Se alguma coisa é chegada, é porque está aqui e agora. Não é algo lá para o futuro, que temos que ficar esperando. Realmente me sinto abençoado por Deus, por compreender que a lei e os profetas duraram até João. Mas agora a lei e os profetas não são a nossa mensagem. Agora a nossa mensagem é o reino de Deus. E temos que tentar forçar a nossa entrada nele. Temos que entrar nele. O evangelho do reino de Deus não é algo que imaginamos em nossas mentes, ou algo para fazermos de conta que existe, ou algo para acreditarmos dentro de nossas mentes, até mesmo dentro de nossos corações. É possível crer ou acreditar nisso com muita convicção, de estar plenamente convencido disso, e mesmo assim, não está vivendo o reino de Deus. Existem muitas pessoas que são fiéis, sinceros, e até estão fazendo algumas coisas corretas, muitas coisas corretas até. Mas quando Jesus falou do reino dele, ele nos chama a entrar no reino dele. Isso quer dizer que não podemos inventar o nosso próprio reino, inventar uma igreja ou nosso próprio grupo como se fosse o reino de Deus. Ontem à noite, pregando na rua, alguém chegou e perguntou qual era a nossa denominação ou a qual grupo pertencemos. E explicamos que não somos uma denominação. Então perguntou: mas de qual igreja vocês são? E explicamos que nós somos a igreja. Que não existem várias igrejas, Só existe uma única igreja, e essa igreja é feita de pessoas que forçaram sua entrada no reino dos céus e agora estão seguindo os ensinamentos de Cristo. Isso não depende de uma experiência pessoal que você teve com Deus, ou de algum milagre que você viu, ou de uma cura que foi realizada em você, que te fez sentir participante desse reino. Aliás, isso nem sequer é algo que te aconteceu porque você arrependeu-se e abandonou os seus pecados. Agora vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 6, verso 17. Essas são as palavras de Jesus. Ontem à noite, nós ficamos conversando até meia-noite com algumas pessoas que estão seguindo os ensinos do apóstolo Paulo e ensinando as pessoas que se você não entender o que o apóstolo Paulo ensinou, é impossível ser salvo. Isso é uma mentira. Paulo não veio a esse mundo para nos salvar do pecado. Eu creio em tudo o que o apóstolo Paulo pregou. Ele foi um irmão muito usado por Deus. Mas a partir do momento que eu coloco Paulo assumindo o papel de Cristo, eu estou armando uma confusão danada. Fazer isso não vai fazer com que a gente enxergue o reino de Deus. Isso não passa de colocar um óculos em nossos olhos para enxergarmos o reino de Deus pelo ponto de vista do apóstolo Paulo. Mas esse ponto de vista não é o reino de Deus em si mesmo. Em vez disso, o que devemos fazer é tirar esses óculos e começar com os ensinos de Cristo. E logo através do contexto de Jesus Cristo, entenderemos perfeitamente o que Paulo estava dizendo. Afinal, Jesus é o nosso Deus. Paulo mesmo disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo nunca disse, ei, não se preocupem em imitar a Cristo, somente reconheça que você é um pecador e que você precisa ser salvo. Repita essa oração aqui comigo e aceite a Jesus. Não. Não é essa a mensagem do apóstolo Paulo. Paulo falou mais do que qualquer outro sobre a necessidade de seguir a Cristo. Se nós cremos que Cristo é Deus, é a Ele que devemos ouvir. Se nós ignoramos o que Jesus ensinou, para dar ouvido a uma doutrina que temos formulado baseado nos ensinos do apóstolo Paulo, isso acabará diminuindo o que Cristo ensinou. O Evangelho do Reino é que devemos pregar. Cristo morreu para que possamos ser redimidos de toda iniquidade. E vamos ler algo aqui em Lucas capítulo 6, no verso 17. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos. E grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía virtude e curava a todos. Aqui temos uma grande multidão de gente que saíram das cidades de onde eles moravam, na Judéia, Jerusalém, vieram de longe. E com que propósito vieram a Jesus? Eles chegaram procurando uma ajuda. E o que temos que entender, e é fácil passar por cima, é que Jesus veio para ajudar. Ele veio para curar, ele veio para livrar as pessoas dos seus pecados, ele nos livra da escravidão de Satanás para livrar-nos dessas coisas. Mas o mais importante que temos que lembrar é isso, que apenas o fato de ser liberto dessas coisas, o simples fato de receber uma ajuda de Cristo, não é o que nos torna cristãos. Não é isso que faz com que sejamos cristãos. Talvez você teve um encontro com Cristo. Paulo teve um encontro com Cristo. Estava no caminho de Damasco e Cristo apareceu a ele. Então caiu prostrado no chão e até ficou cego. Paulo teve uma experiência com Jesus. Mas não foi isso que o tornou cristão. Paulo se tornou cristão quando ele perguntou ao mestre, Senhor, que devo fazer? Fazer. O que devo fazer? É esse o ponto. Quando Paulo se submeteu a Cristo para começar a obedecê-lo e começar a ser seu discípulo, não foi sua experiência pessoal que o tornou um cristão. não foi o fato de que ele deixou de ser um fariseu, nem o fato de que ele deixou todos os seus ensinos religiosos que ele aprendeu ao longo de toda a sua vida. Ele se tornou um cristão quando ele começou a seguir os ensinos de Cristo. Isso é tão simples, mas se tornou algo tão complicado, tão confuso hoje nesse mundo. Faz pouco tempo, estávamos conversando com uma moça na rua e ela ouviu com muito interesse e com sinceridade por um longo tempo. Ela leu a mensagem no cartaz que falava sobre o divórcio e o recasamento. Isso surpreendeu e exclamou: "Ah, agora sim eu entendo, entendo agora! Isso significa que você tem que permanecer fiel ao seu primeiro casamento por toda a sua vida." E ficou dizendo: "Entendo, ah sim, vendo os outros cartazes, entendo!" Ontem à noite ela chegou e conversou com a gente e explicou que foi assaltada, perdeu tudo que ela tinha e acabou indo morar na rua. E nós tentamos ajudá-la um pouco, mas ela foi embora e eu a vi de longe, conversando com outras pessoas, dizendo: "Aqueles homens estão pregando a palavra de Deus, eles me ajudaram, e eu entendo o que eles estão fazendo. Olha, hoje de manhã eu me levantei decidida a ser uma cristã." E ela agora pensa que é cristã, porque recebeu uma ajuda. Mas ainda continua fumando, ainda está vivendo em fornicação, ainda está junto com seus amigos de rua. Será que ela se tornou cristã somente porque ela se levantou e disse que está decidida a se tornar cristã? Ela teve uma experiência. Acordou de manhã com uma confiança de que Deus ia cuidar de tudo e solucionar todos os seus problemas e que sua vida ia ser maravilhosa. Mas não funciona assim. Nós nos tornamos cristãos quando, após sermos livrados desse mundo, decidimos seguir a Cristo e obedecer os seus mandamentos. E decidimos seguir a Cristo. Não o Cristo inventado em nossas imaginações, não o Jesus Cristo idealizado por uma denominação, mas o Jesus bíblico. O Cristo que nos dá instruções de como ser um cristão. Se eu quiser ser um pedreiro, por exemplo, eu me levanto de manhã e digo que quero ser um pedreiro hoje. Então alguém me procura para fazer um trabalho, por exemplo, no piso de sua casa. E eu vou e faço uma bagunça total em sua casa. Será que eu sou um pedreiro? Claro que não. Eu não sou pedreiro até aprender como um pedreiro trabalha, como preparar a massa, como usar o cimento, como assentar um piso, como fazer um trabalho bem feito. E eu não vou fazer isso enquanto não passar um bom tempo aprendendo com alguma pessoa que já sabe fazer isso. E depois de aprender junto com outro que já sabe, por um tempo prolongado, eu acabo entendendo como é que tudo isso funciona. Ah, então sim, eu sou um pedreiro de verdade. Não é difícil entender. Os discípulos de Cristo deixaram tudo para segui-lo. E durante 3 anos andaram com ele. O que é que eles estavam fazendo durante esses 3 anos? Eles estavam aprendendo como ser um cristão, como Cristo era. Eles estavam aprendendo. Eles começaram essa jornada e então passaram a praticar os ensinos de Cristo. Somente então somos crentes. Isso é como sermos crentes de verdade. Cristo estava ensinando. E chegou uma multidão de gente querendo ser curada de várias doenças e Jesus os curou. Porque Deus é bom. Ele vai nos curar, vai livrar as pessoas das suas dificuldades. Mas isso não faz com que as pessoas se tornem cristãos. Aqui diz que também os atormentados de espíritos imundos e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía a virtude. E ele curava a todos. Porque eles eram cristãos? Não. Não é isso que diz. Aqui diz: ele curou a todos. Deus é bom. Deus é bom para todos. Para com os bons e para com os maus. Hoje, há muitas pessoas que foram curadas e até vivem em alguns pecados mais graves que existem. Porque Deus é bom. Qualquer pessoa pode invocar a Deus, clamando o seu nome com fé, e Ele vai ajudar. Por quê? Porque Ele é bom. É isso que significa o texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus mandou o seu Filho a esse mundo tão corrupto, tão cheio de corrupção, de escuridão, e Ele amou as pessoas dentro desse mundo e os livrou. Mas isso ainda mesmo não significa que você se tornou um discípulo só pelo fato de que Deus te ama. Isso não faz com que você seja um cristão. O amor de Deus não é o problema. O amor de Deus não está em questão. É o nosso amor que está em questão. E se você fica fora desse reino que Cristo pregou, você está no território inimigo. E se você está no campo do adversário, esperando que Deus vai fazer algo para que você se torne um cristão, a única coisa que Deus vai fazer é te chamar para voltar a Ele, para sair do campo do inimigo e entrar no reino dEle. Eu não me lembro de nenhum lugar na Bíblia em que Jesus se recusou a curar ou a libertar alguma pessoa. Não. Os olhos dos cegos viram, os ouvidos dos surdos se abriram, os paralíticos andaram, Ele curou as pessoas. Mas olhando para os seus discípulos, Ele disse: "Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado vós, bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e quando vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas." Tudo bem. Jesus conseguiu chamar a atenção de todos. Ele curou a todos. E logo, Ele começou a pregar a eles. Ele começou a abençoar alguns deles. E Ele começou a amaldiçoar alguns deles. Jesus lhe apresentou um quadro do reino. Um quadro do reino de Deus, definindo quem se enquadrava nesse reino e quem estava fora desse reino. Quem se encaixava nesse reino e quem não se encaixava. Ele nos deixou um resumo do reino dos céus, dentro dessas palavras. E esse reino permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas essas palavras não hão de passar. Nós é que temos que conformar as nossas vidas a essas palavras. Ai dos ricos! Isso é o máximo que você vai conseguir ouvir naquele dia. Ai de vocês quando todos de vós vos falarem bem, porque já tende a sua recompensa. Mas eu vos digo, a vós que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, fazei bem aos que vos perseguem, amai os que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Olha só, amem os seus inimigos, façam bem os que vos odeiam. Eu não consigo entender o porquê isso fica tão difícil para entender para as pessoas que afirmam ser cristãos, quando Jesus disse: amem os seus inimigos. Mas basta o governo dizer: vai lá, matem os seus inimigos, e eles vão e fazem justamente o contrário do que Jesus ensinou, mesmo afirmando que são cristãos. É Jesus quem tem que dizer, e é Ele que vai determinar, quem é cristão e quem não é cristão. Se você não pode encontrar uma razão dentro da Bíblia ou dentro do reino de Deus para mostrar que você é cristão, porque o estilo de vida que você está vivendo não está de acordo com o reino de Cristo, você não tem o direito de afirmar que é um cristão. Porque nós não somos cristãos até o momento em que esse livro afirma que somos cristãos. Você pode ter tido alguma experiência com Deus, você pode até ter uma certeza firme em seu coração que é um cristão, mas se esse livro indica o contrário, você vai estar se enganando a si mesmo e vai ficar entre os quais Jesus disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A única maneira que Jesus vai reconhecer quais são os seus discípulos é pelo que eles fazem, pelo que obedecem e cumprem as palavras que ele deixou. São essas pessoas que Jesus está procurando. Abençoe os que o amaldiçoam. Orem pelos que os maltratam. Mas quando alguém começa a falar mal de você, pode ser uma fofoca. Não estou falando de uma pessoa na rua que diz alguma coisa ofensiva em uma situação esporádica. Pode ser uma pessoa em sua família mesmo. Pode ser algum irmão na igreja que diga algo contra você. Como é que fica então nesse caso? É aí que os mandamentos de Cristo têm valor em nossas vidas. Quando aqueles que amamos chegam e dizem algo que nos faz nos sentir mal, e até dizendo alguma coisa mal, falando mal de nós, não é correto o que eles estão fazendo, mas o que você irá fazer? Vai procurar esclarecer todo o assunto nos mínimos detalhes? Ou você vai abençoar essa pessoa? Estamos tão propensos a querer corrigir todo mundo de uma só vez, mas o discípulo de Cristo faz o que Cristo ensinou. O discípulo de Cristo vive como Cristo viveu. Você acha que Jesus tinha que ficar esclarecendo todas as fofocas e mentiras que falavam contra ele? Não. Ele ficava calado e seguia o seu caminho. Acho que isso chega a ser uma das maiores causas de problemas em igrejas, quando as pessoas começam a fazer picuinhas e falar mal um do outro, e a pessoa ofendida, no momento de ouvir sobre a fofoca, tem que corrigir e fazer um esclarecimento de todo o assunto. Não, nós não temos que corrigir a todos. Nós não temos que criticar ou corrigir as pessoas. A minha cruz é suficiente para mim. E eu não tenho que solucionar todos os problemas que as pessoas têm. Eu tenho problemas o suficiente para solucionar em minha própria vida. E enquanto eu estou sinceramente levando a minha cruz e seguindo a Cristo, eu estou sendo um exemplo. Em 1 Pedro, falando sobre as mulheres, observando a conduta honesta e respeitosa delas, podem ganhar os seus maridos sem palavras. Você sabe o que significa essa passagem em 1 Pedro? Ganhar sem palavras. Eu vou usar um português bem claro. Cala tua boca. Cale sua boca e viva uma vida santa. Mantenha sua boca fechada e segue a Cristo. Isso com certeza vai fazer muito mais do que todas as suas palavras pregando poderiam fazer. Segue a Cristo. Nossas palavras, Jesus deixou bem claro que nós vamos dar conta de cada palavra que sai das nossas bocas, quando deveríamos ter ficado calados e abrimos a nossa boca. É aí que seremos julgados por cada palavra que sai da nossa boca. Homens, vocês têm uma obrigação de pregar. Vocês são chamados a pregar. Mas se as pessoas não podem reconhecer a mensagem que você está pregando pelo jeito que você está vivendo, é melhor que cale sua boca. São os discípulos que praticam os ensinamentos de Cristo é que são cristãos. Abençoe os que amaldiçoam, orem pelos que o maltratam. Se alguém te bater na face, oferece a outra. Se alguém te roubar a capa, oferece-lhe também a túnica. Está ficando um pouco mais difícil, né? Se alguém te tirar alguma coisa que é sua, procure essa pessoa para recuperar o que você perdeu? Sim? Não. Pergunta a ela se falta mais alguma coisa e dê para ela tudo o que ela precisa. Eu acho que esse texto é a solução de muitos problemas causados pela cobiça. Pois a cobiça, ela não depende de ter alguma coisa. A cobiça é o que você está fazendo com o que você possui. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija isso de volta. Eu vou repetir. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija isso de volta. Se essa fosse a nossa prática, já não seria tão difícil abrir mão do nosso dinheiro, pois ele já não teria raízes tão profundas em nossas vidas. A raiz da cobiça é quando, uma vez que possuímos algo, queremos guardar aquilo. Aí está a essência e o coração da cobiça. E Jesus aqui tem uma solução, a solução mais perfeita para esse problema. Quando alguma pessoa chega precisando de algo, dê tudo o que lhe pedir. Eu acho que é isso que significa em 1 João, quando diz que se você enxergar algum irmão que tiver necessidade, e você lhe diz, vá em paz, aquenta-se, come e bebe e se satisfaça. Não faça somente isso, mas também dê a eles o que eles precisam. Eu acho que quando nós ajudamos uma pessoa em suas necessidades, estamos ajudando em suas necessidades físicas. E enquanto ajudamos todos os que têm necessidades, compartilhando com todos que pedem, até que eu sei que muitos têm algumas dúvidas e se perguntam, o que vai fazer essa pessoa com o dinheiro que está recebendo? Muitas vezes surge essa dúvida. E se a pessoa está falando a verdade sobre sua necessidade? Mas você sabe que se uma pessoa chegar afirmando que está com fome, e nós lhe damos aquilo que ela precisa para comer, e logo ela vai e gasta com bebida alcoólica ou outras coisas nocivas à sua saúde, nós temos cumprido com o nosso papel. O que eles vão fazer com o dinheiro é lá da conta deles. Jesus nunca disse para que nós fizéssemos uma investigação para confirmar se nós estamos suprindo uma pessoa necessitada ou se ela não está nos enganando, não. Jesus disse, dá aquele que te pede. O problema chega-se ao fundo que as pessoas não querem dar. Ou não queremos abrir mão das coisas que temos. Mas se quisermos estar seguros de estar fazendo a doação perfeita, acabaremos dando muito pouco ou acabaremos não dando nada. Mas para para pensar. O que é o dinheiro? É só um pedaço de papel. Um pedaço de papel que os homens deram um valor muito alto para ele. Bom, e se isso é uma coisa, se o dinheiro é uma coisa elevada aos homens, a palavra de Deus é clara quanto a isso. Tudo que é elevado aos homens é uma abominação diante de Deus. Deus abomina, Deus odeia isso. Bom, então o que é dinheiro? Papel. Para Deus, não há diferença nenhuma entre o dinheiro de papel e o papel higiênico. Você já leu alguma vez nos escritos dos cristãos primitivos, onde fala de dinheiro? Lá está escrito, deixe o dinheiro esquentando em suas mãos até encontrar uma pessoa para poder dividir. Quando eu li isso pela primeira vez, a minha mente ainda tinha a mentalidade do evangelho moderno, estava com outros ensinos em mente. Eu pensei que isso queria dizer que eu devia guardar o meu dinheiro até encontrar uma ocasião adequada para fazer uma doação. Mas agora entenda essa passagem um pouco diferente. Pense só você. Se tem alguma coisa esquentando em sua mão, o que é que você faz com isso? Você tem que abrir mão disso. Logo, você tem que largar isso, senão vai te queimar. Um cristão que tem piedade no coração, com dinheiro nas mãos, sabendo que as outras pessoas estão passando necessidades, chega a ser um incômodo tão grande como fogo queimando em suas mãos. Ele precisa logo se livrar daquilo. João Wesley foi um bom exemplo disso. Ele disse que se eu deixar mais de 10 moedas na minha conta na hora que eu partir dessa vida, podem me considerar um mentiroso e um falso profeta de tudo que eu disse e um hipócrita de tudo que eu estou ensinando. João Wesley não queria ficar com mais que 10 moedas em sua conta na hora da morte. O que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles. Olha só, pense, se nós praticarmos essa verdade, aí sim nós podemos ser chamados discípulos de Cristo. Se nós vivermos assim, praticarmos isso em nossas vidas, nós somos cristãos em verdade. Pense, se quando você vai falar com alguém, quando você está entre outras pessoas, se o que você faz está causando problema, está dando dor de cabeça para alguém, se o que você diz, você está sendo um chato, você gostaria que fizesse isso com você? Que alguém ficasse te chateando? Que alguém ficasse te incomodando, te enchendo a paciência? Não gostaria? Então não seja assim. Você gostaria que alguém se aproveitasse de você? Então não seja assim. Seja generoso. Seja benigno. Seja amável. Amigável com as outras pessoas. Assim como você quer que elas te tratem, trate a elas. Imagina se todo mundo agisse assim. Em vez de ter um monte de pessoas mendigando nas ruas, haveria muitas pessoas doando. Em vez de haver um monte de pessoas chatas, todo mundo ia ser pessoas legais, divertidas, de bom humor. Seria difícil conviver com esse tipo de pessoa? Pessoas legais? É muito fácil. Se você conhece uma pessoa que não é assim, aprenda a lidar com ela. Aprenda a conviver com ela, tratar ela bem. Ainda que ela seja uma pessoa chata, revoltada, emburrada, aprenda a amar essas pessoas. A igreja é feita de pessoas. Pessoas que têm debilidades, inclusive essa. Se não existissem pessoas com essa fraqueza dentro da igreja, nós não teríamos experiência para lidar com uma situação semelhante quando estivermos enviados ao mundo. Se nós não estivermos dispostos a lidar com os problemas das outras pessoas como a Bíblia nos ensina a fazer, se o forte na fé não é capaz de lidar com a fraqueza dos fracos, na realidade ele não é tão forte assim. E como quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos. Fazei bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhes uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E você? Quer ser perfeito? A palavra perfeito tem sido mal entendida ao longo de muito tempo. Muitas vezes, quando falamos em perfeição, logo vem à mente uma máquina que faz exatamente coisas perfeitas. Mas não é isso que esse versículo quer dizer. Não quer dizer que nunca vamos cometer uma falha. Afinal, nós estamos vivendo. Somos feitos de carne e osso. Deus nos criou como seres humanos. E como seres humanos temos limitações e não somos perfeitos em tudo no sentido da palavra que o mundo tem como perfeição. Porém, quando o nosso juízo e as nossas atitudes estão centradas nos ensinos de Jesus Cristo, como somos misericordiosos, como Ele é misericordioso, quando nós perdoamos as pessoas, se a nossa intenção não é aborrecer ninguém, pelo contrário, procuramos sempre agradar a todo mundo fazendo bem para, sem ver a quem, enfim, se o nosso coração é misericordioso e amável, somos perfeitos aos olhos de Deus. O discípulo não é maior que o seu mestre, mas basta o discípulo ser como o seu mestre. Ser como o mestre, ser perfeito, é a meta da sua vida. Jesus repreendeu o pecado. Ele falou contra o pecado. Ele dizia às pessoas que elas deviam se esforçar para entrar no seu reino. E nós devemos fazer o mesmo. O problema é que quando fazemos isso, as pessoas já começam a nos julgar, achando que nós estamos querendo ser melhor que os outros, querendo ser mais santos que os outros. Eles já olham para a gente, imaginando que queremos ser superior aos outros porque estamos tentando praticar a santidade. As pessoas nos julgam, pensando que nós nos sentimos superiores aos outros e que estamos condenando todo mundo, achando que todos estão perdidos, só porque não pensam como a gente ou porque não fazem as coisas do nosso jeito. Mas fazer as coisas desse jeito também não é o correto. O correto é viver uma vida de santidade, praticar justiça, ser santo, e então ensinar as pessoas a fazer isso também, simples, convidando as outras pessoas a se esforçarem para entrar por esse caminho estreito, mostrar às pessoas o que é o reino dos céus. No verso 45 diz: o homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau do seu mau coração tira o mal. Porque do que está em abundância no coração, fala a boca. O que está em nosso coração vai sair pela nossa boca. Se realmente temos fé que Cristo é quem Ele realmente afirmava ser, e nós aplicarmos e praticarmos os seus ensinos, isso é o Evangelho. Esse é o ponto quando realmente cremos em Cristo. Se alguém acredita nele, vai fazer qualquer coisa que ele disser. Verso 46. Por que me chamais Senhor, Senhor? Aqui mesmo está determinando quem é cristão e quem não é. Ninguém se torna cristão simplesmente por obter um encontro com Jesus. Nós nos tornamos cristãos quando praticamos os seus ensinamentos. É muito simples, mas se tornou muito difícil para a grande maioria compreender, porque a maioria das pessoas aprenderam que o que elas precisam é de ter um encontro com Jesus. E então, ter um relacionamento pessoal com Ele. Em nenhum versículo na Bíblia é afirmado isso. Jesus é o Senhor. Ele é o Rei. Foi Ele quem morreu na cruz. E foi Ele quem disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? Se nós simplesmente examinarmos esse versículo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É muito complicado para a nossa cultura compreender o que significa o peso da palavra Senhor. É como a função de um rei. A função de um rei é completamente incompatível com a função de um presidente da república. Na época que prevalecia a autoridade de um senhor, seja ele o rei ou seja ele o senhor de um escravo, obedecer ao senhor era uma questão de vida ou morte. Na época dos senhores e dos reis, você se rebelar ou você contradizer a autoridade de um senhor, você seria expulso do reino, você seria caçado, você seria torturado, você seria morto por isso. E digo mais, naquele tempo, se você vivia num reino onde existia um rei e você começasse a obedecer outro rei que não era o rei daquele reino, você seria considerado criminoso, traidor. Iam te procurar e iam te matar. Isso é semelhante a uma ditadura. O reino dos céus é uma ditadura. Ditadura significa onde todos os poderes se concentram na mão de um soberano. Não é como uma república que o poder se concentra na mão, na uma democracia onde o poder se concentra na mão do povo. Existe um rei nesse mundo, um rei que controla esse mundo. E o nosso rei, o rei dos cristãos, ele não está sentado no trono de um rei desse mundo. E naturalmente, quando os súditos do rei desse mundo começam a notar que os cristãos estão obedecendo outro rei, naturalmente eles ficam revoltados. E eles começam a se comportar da mesma maneira, considerando-nos como traidores, como inimigos desse mundo. É natural que o povo do mundo não entenda o comportamento dos cristãos e a obediência ao seu rei, Jesus Cristo. Eles assassinaram a Jesus Cristo. Quando você nasce submisso a um rei ou a um senhor, você deve a sua vida inteira a ele. Você tem que passar a sua vida procurando agradar a ele. E é por isso que você procura saber qual é a vontade dele, procura saber quais são as leis dele, quais as ordens que ele tem determinado. Assim também é no reino dos céus. Você vai procurar cumprir quais são as leis, as regras, as normas que ele tem e como ele quer que você cumpra isso, para se entregar de corpo e alma a esses mandamentos. Será que todas as pessoas que você faz um agrado, que você faz um bem, se tornam automaticamente cristãos? Todas as pessoas que você se encontra se torna cristão? As pessoas que você tem um relacionamento pessoal, que você tem uma convivência, elas se tornam cristãos por causa disso? Eu gostaria muito que fosse assim, ou pelo menos que alguns tenham essa oportunidade, essa possibilidade, mas uma amizade, um relacionamento pessoal, uma convivência, não vai fazer uma pessoa se tornar cristão. Da mesma maneira funciona com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor viveu nessa terra. Vivendo nessa terra, ele se encontrou com muita gente. Ele teve relacionamento com muitas pessoas. Ele teve amizade com muitas pessoas. Ele teve um relacionamento íntimo com a sua família, com sua mãe, com seus irmãos. Como se isso não bastasse, um dia que ele estava pregando, veio sua família, sua mãe, seus irmãos e disseram que ele estava louco e queriam prendê-lo. Chegou ao ponto que sua mãe foi interromper o discurso dele, procurando ele. Alguém chegou e avisou: Senhor, sua mãe está aí. Então o mestre respondeu: a minha família, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem ao meu Pai que está nos céus. Evidentemente, Jesus Cristo tinha uma relação pessoal com Maria. Mas isso não bastava para ser um cristão. O Senhor Jesus deixou isso claro, que se tratava de ouvir e obedecer as suas palavras, para que então se tornar um cristão. Isso é quem tem uma relação com Cristo. Nós não conhecemos realmente uma pessoa enquanto não sabemos o que ela realmente gosta, o que ela realmente ama, quais são os desejos dessa pessoa, do que ele não gosta. E quando nós aceitamos a vontade de uma pessoa e procuramos agradar a ela em tudo e conformamos a nossa vida à vida dela, estamos seguindo como Jesus Cristo, fazendo o que ele fez, vivendo como ele viveu. O Senhor Jesus foi um homem cheio de tristeza, cheio de dor, e ainda assim ele foi fiel até o fim, até a morte. Esse é o caminho. Cristo é o caminho. E se nós continuamos nesse caminho, Todo aquele que trilha esse caminho é cristão e não é outra coisa além disso. Todas as outras coisas, curas, milagres, eventos sobrenaturais, realmente aconteceram. Mas esses milagres não fizeram ninguém cristão. Isso deve ficar claro. Um cristão é um seguidor de Jesus Cristo. Por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Essa pergunta mostra que Jesus estava indignado com isso. Por que essas pessoas estão fazendo isso? Por que elas se mostram tão religiosas, me chamando de Senhor, mas não obedecem o que eu mando? Eles confessam que Deus é o Rei, que Deus é o Senhor, mas eles não obedecem o que Deus diz. Esse é o Evangelho, e disso se trata uma fé genuína, de saber o que Cristo realmente quer para a nossa vida, o que Ele requer de nós, e então praticar o que Ele requer de nós. Esse mundo conseguiu separar os mandamentos de Jesus Cristo da pessoa de Jesus Cristo. E colocaram, implantaram o sistema do anticristo. Porque todo aquele que é contrário a Jesus é anticristo. A religião assumiu o papel do anticristo. Chama a Jesus de Senhor e não faz o que ele mandou. Que Deus abençoe a sua palavra. Esse é o Evangelho. Não importa quantas pessoas pregam um Evangelho falso. Imagine se essa mensagem de que Jesus morreu para salvar os nossos pecados e nós nos tornamos cristãos por um milagre, se isso fosse pregado apenas por um pequeno grupo no mundo, se apenas um grupo isolado pregasse isso, o que você acha que os outros cristãos iam achar desse grupo? O que você acha que eles iam pensar desse grupo? Ia ser a coisa mais ridícula que se já ouviu. Ia ser a maior heresia do cristianismo. Alguém dizer ser cristão sem fazer nada para ser cristão. O problema é que esse evangelho é globalizado. Ele é pregado no mundo inteiro e é esse evangelho que todas as pessoas acreditam. Ele se espalhou por todo o mundo e chegou a ser uma coisa elevada diante dos homens. Mas diante de Deus, continua sendo uma abominação. Esses ensinamentos que o mundo está ensinando, essa ideia de que você se torna cristão por um ato milagroso, e daí você sai e começa a pregar um evangelho adulterado, e isso não é o que Jesus ensinou. O Senhor Jesus ensinou que devemos viver uma vida santa, uma vida piedosa, o estilo de vida que Ele ensinou. Deus Pai, ajuda-nos nesse tempo difícil para livrar-nos desse sistema do anticristo. Guarda os nossos olhos e ajuda-nos a ensinar os outros para que os seus olhos também possam abrir e possam ser discípulos de verdade. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a forçar a nossa entrada em Teu reino, conformando as nossas vidas aos ensinos de Jesus. Dá-nos do Teu Espírito e poder para pregar, em nome de Jesus. Amém.